E nosso tema agora é reforma tributária, a comissão especial que vai analisar aí a proposta de emenda à Constituição de 2004, que faz parte de uma parte, né, da reforma tributária, elegeu presidente, vice-presidente e também o relator para o colegiado. A reforma está na discussão no Congresso Nacional desde 2003, quando foi então apresentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que enviou ao Congresso Nacional a proposta que foi promulgada já naquele mesmo ano como a emenda constitucional de número 42, e que trouxe aí diversas alterações no sistema tributário nacional. Mas muita coisa faltou para ser feita, né? Muita coisa ainda precisa ser ajustada. O deputado Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, tem trabalhado num relatório a respeito aí dessa questão da reforma tributária também. E a gente vai conversar agora com o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, que é o presidente dessa comissão especial, que agora tem aí já o seu presidente, vice-presidente e relator determinados. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto, saber o que vai ser feito ainda, que ajustes precisam ser feitos no nosso sistema tributário. Deputado Hildo Rocha, muito bom dia, prazer em recebê-lo aqui no nosso painel eletrônico. Obrigado por registrar a presença com a gente.
Bom dia, Edson, bom dia, Elizabeth, bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. É uma alegria muito grande poder estar participando aí do painel eletrônico.
Deputado, depois dessa reforma, dessa parte que foi feita em 2003 e foi promulgada a emenda constitucional número 42, o que ficou pendente aí, o que na sua avaliação ainda precisa de ser ajustado, os pontos mais importantes pelo menos, nessa questão do sistema tributário brasileiro?
Olha, nós continuamos mesmo com algumas pequenas modificações que tivemos, e muitas delas, às vezes, essas mudanças faz é piorar o nosso sistema tributário, porque vai remendando. E porque você sabe que esse nosso sistema tributário, ele é antigo, ele tem mais de 50 anos. E quando ele foi construído, um sistema muito bom, tínhamos poucos tributos, uhum. E tributo sobre consumo era apenas dois. Depois disso, depois de 67, foi sendo criado vários novos tributos, principalmente depois da Constituição de 88, que os constituintes distribuíram parcela do que era apenas da União para os municípios e os estados. E a União, para poder ter mais receita, começou a criar várias contribuições.
Sim.
E isso fez com que nós tivéssemos uma legislação muito complexa. Hoje, as empresas, os empresários, eles gastam muito para poder recolher o tributo. É algo que em outro país nem se pensa nisso. Então, como nós construímos esse sistema muito complexo, os governos, todos eles, os presidentes da República que se candidatam aí, eles vêm prometendo fazer a reforma tributária. Só que não consegue fazer essa reforma tributária da forma como tem que ser feita, porque não adianta você mais fazer só mudanças pontuais, você tem que fazer um novo sistema totalmente diferente.
Uhum.
Você não tem que partir do que você tem, você tem que fazer um novo.
É derrubar o prédio e construir outra vez, né?
É a proposta do Raul, que é uma mudança radical do que nós temos hoje. Porque ele não vai estar modificando o que nós já temos, ele está criando um novo conceito de tributo no nosso país, que vai permitir que nós possamos diminuir a injustiça tributária que nós temos no Brasil, que é uma das maiores do mundo, em cima dos pobres. A gente tributa mais os pobres, e o tributo existe justamente para tributar o rico, para poder dar serviço público aos pobres, para dar igualdade e condições para toda a sociedade. Nós fazemos no Brasil justamente o contrário. Nós sacrificamos o pobre em detrimento do rico, e nós conseguimos gerar riqueza para poucos e serviços públicos para poucos também. Então isso é o que move essa comissão, que foi, e eu tive o prazer e a alegria que os membros nos deram da comissão de ser presidente. Nós fomos presidente da comissão que fez os estudos a respeito do nosso atual sistema tributário, ouvimos centenas de especialistas da área dos tributos do mundo inteiro, do Brasil principalmente, andamos o Brasil inteiro, principalmente o Raul, obstinado em fazer essa mudança. Ele
Verdade.
Tem aí as ideias que ele carrega, com a experiência que ele tem de ter sido secretário de Fazenda lá do estado dele, lá do Paraná, ter sido prefeito, esse deputado federal, vários mandatos.
Sim.
Um grande estudioso lá no assunto. E contribuído, e vários deputados também contribuíram, alguns pensadores da área, estudiosos do assunto, contribuíram para que a gente pudesse estar apresentando aí um relatório preliminar. Nós vamos correr contra o tempo, porque daqui a pouco termina o ano e, mesmo com todas as dificuldades, nós temos que estar aprovando essa mudança para o brasileiro. E nós entendemos, inclusive, Elisabel, que nós temos que estar convidando aí os candidatos, os pré-candidatos à presidência da República, para ir lá contribuir para a reforma, porque, de qualquer maneira, qualquer que seja o presidente da República vai ter que ter as reformas,
tem que pegar
para a
reforma.
Eles que vão governar com essa... eles vão governar com essa realidade que precisa urgentemente ser alterada, né, deputado?
Exatamente, Edson. Então, nós queremos levar a nossa comissão, os pré-candidatos, para que eles levem as ideias que eles têm, para que a gente já deixe tudo preparado. Pode ser que as ideias que eles têm, e eles têm, os pré-candidatos, têm se preparado para administrar o Brasil, logicamente que eles têm estudado o sistema tributário, porque
Sim.
o dinheiro
assim
que
a
tem,
gente espera, né,
o dinheiro que tem é esse que tem para o Brasil poder ofertar os serviços públicos.
Agora, o senhor lembrou aí o deputado Luiz Carlos Raul, né? Ele que vai ser o relator dessa proposta, ele já apresentou um relatório que no final do ano passado, com medidas para reformar o sistema tributário. A gente entrevistou ele aqui várias vezes e ele falou que a ideia é eliminar 10 tributos, né? Como ISS, ICMS, o PIS, o PASEP, o fim dos impostos sobre medicamentos.
Quer dizer, alimentos também.
Alimentos
e medicamentos, né?
A ideia seria o quê? Essa ideia de de imposto único, o senhor acha que é possível, essa proposta poderá virar emenda para aperfeiçoar o texto da PEC que vai ser analisada, deputado Hildo Rocha?
Exatamente, esse é o novo conceito de facilitar o recolhimento dos tributos, assim como também evita a fuga de tributos, porque acaba que, com a complexidade que nós temos hoje, a grande parte de pessoas que são até mesmo mal intencionados, aproveitam esse sistema caótico que nós temos e não paga para o Tesouro que deveria pagar.
Sim.
Com a proposta do Raul, nós vamos ter apenas 2 impostos sobre consumo. E você tem 3 bases principais de tributação, que é a renda, o patrimônio e o consumo, que é a circulação de bens e serviços. E aí a proposta do Raul é acabar esses mais 10 tributos que nós temos sobre o consumo, transformar apenas em 2. Um que é o imposto sobre o valor agregado, que será uma legislação federal e alíquotas únicas, onde você vai estar entregando para os estados fazer esse recolhimento, mas com a competência do Legislativo Federal. E o outro, que será o imposto seletivo monofásico de competência da União. Então você terá apenas 2 tributos sobre o consumo. E vamos repassar um pouco mais sobre o patrimônio e sobre a renda, para que o pobre possa pagar menos do que está pagando hoje. Porque o pobre, na hora que vai comprar 1 quilo de açúcar, ele paga a mesma quantidade de tributo que o rico paga. Então isso não é correto. É por aí que nós temos que fazer essa mudança. Carregar mais em cima das outras bases do que da base do consumo, que afeta justamente a igualdade que nós temos que ter entre todos os brasileiros.
É porque, se for proporcional, quer dizer, porque na verdade o que acontece é que proporcionalmente as pessoas que obviamente ganham menos, se você pegar o quanto que elas pagam de imposto por conta daquilo que ela tem que consumir, e todo mundo tem que consumir, seja rico, seja pobre, né? Obviamente que Exato. Vai comprar menos porque tem menos recurso, menos dinheiro, mas vai comprar, vai acabar incidindo, quer dizer, proporcionalmente a pessoa que tem uma renda menor paga muito mais, né?
Quem ganha até 5 salários mínimos, ele contribui com 60% do que ele ganha para o poder público, enquanto que as pessoas que têm um salário acima de 30 salários mínimos, que ele tem um rendimento acima de 30 salários mínimos, ele contribui com um pouco mais de 20%.
Agora, deputado, o senhor falou da questão da sonegação. É claro que não é justificável nunca, né? A sonegação fiscal é um crime, mas, de qualquer forma, se a gente tivesse um sistema tributário mais justo, o senhor acha que isso diminuiria? Mas as pessoas poderiam se dispor mais a pagar os seus impostos, embora isso seja uma obrigação, não seja uma escolha, mas enfim, né, como a gente está lidando com uma situação aí de uma carga tributária complicada, enfim, na sua avaliação, isso poderia reduzir a sonegação fiscal?
Essa questão da carga tributária e da sonegação, ela tem vários fatores. Primeiro que muitas das vezes o cidadão deixa até de, alguma pessoa deixa de pagar o tributo por entender que não está recebendo de volta o que ele está pagando, que tem que receber de volta o serviço público. Então nós temos que melhorar o serviço público, definir o tamanho do Estado, do poder público, quais são os serviços que serão ofertados pelo poder público, qual é o custo que ele tem para que você possa calibrar a carga tributária. Porque, sem dúvida nenhuma, a nossa carga tributária é uma das mais altas do mundo. Não é a mais alta, mas é uma das mais altas do mundo.
Sim.
E o pior de tudo, que é muito injusta.
Uhum.
No momento que você consegue fazer isso, você consegue também diminuir a sonegação.
Sim.
Além, logicamente, de mudar esse sistema.
E facilita a própria fiscalização, né, doutor?
Facilita. O nosso sistema hoje, ele facilita a sonegação. E vamos dizer assim, que tem aí hoje vários escritórios que trabalham apenas com isso. Acaba que dentro da lei ele pode sonegar dentro da lei, entendeu? Então acaba que não é ilegal. Ele deixa de contribuir, deixa de pagar, porque a própria lei tem...
Ele consegue brechas para poder...
O sistema, como eu disse no começo da entrevista, que é de 67, porque a Constituição de 88, ele agregou a nossa legislação tributária. Ele agregou todo o Código Tributário Nacional, que foi construído lá na década de 60. Então, só que para aumentar a receita para a União e facilitar a vida dos Estados, foram se criando várias legislações para aumentar a arrecadação.
Uhum.
E isso facilita a sonegação.
Sim.
Simplesmente isso. Então nós temos que mudar esse nosso sistema, porque não adianta mais você estar remendando que não vai resolver.
Está
provado que o presidente Lula tentou melhorar. Lógico que a reforma que ele fez naquela época não foi a que se discutiu no começo, nas comissões. Então acaba que você faz um pedaço daquilo que deveria fazer e não resolve. Ou faz completo ou não faz. Porque do jeito que está sendo feito é apenas para piorar o que nós já tínhamos.
Agora, deputado Hildo Rocha, não é de hoje que a Câmara se debruça sobre uma proposta tributária, né? Há mais de duas décadas a Casa tenta avançar para instituir um sistema mais justo. A gente já conversou com vários parlamentares que apoiam, né, esta proposta, mas por que tem tanta dificuldade, por que resistência para se chegar a um consenso e votar essa reforma tributária?
Primeiro, o governo tem medo de perder receita, de arrecadar. Segundo, os sonegadores, que têm um forte lobby dentro do Congresso Nacional, os grandes sonegadores do Brasil, que vão através de trabalhos, de lobistas profissionais, eles acabam convencendo alguns parlamentares de que as propostas que foram apresentadas, as que serão apresentadas, as que estão sendo apresentadas, não são boas.
Uhum.
Agora compete a cada deputado trabalhar no sentido de entender, consultar o seu partido, consultar as suas assessorias. Tem, na nossa comissão mesmo, lá, nossa comissão, eu acredito que não poderia ter tido membros melhores do que nós temos lá.
Uhum.
São os deputados assim que mais trabalham nessa questão de finanças e de tributos. Então nós temos uma boa comissão com deputados que trabalham esse tema dentro da Câmara Federal.
Sim.
E tenho certeza que nós vamos conseguir aprovar na comissão e esperar aí ver como é que se faz para levar lá para o plenário. da Câmara para a gente, pelo menos, votar um turno ainda este ano. Aí vai depender da intervenção lá no Rio de Janeiro, que suspende as votações no plenário, mas não impede que uma PEC tramite na comissão especial, como nós já estamos tramitando. Ela sendo aprovada na comissão especial, já será um grande ganho.
Sim.
Para que a gente possa estar, a partir de 2019, implantando no nosso país um novo sistema tributário.
Agora, deputado, para discutir reforma tributária, não sei se o senhor concorda com isso, mas que se tem que discutir também o Pacto Federativo, porque não, falar de reforma tributária fala também da distribuição desse bolo tributário, né? Ou seja, do que é arrecadado pela União, daquilo que é dos estados, daquilo que é dos municípios. E a gente tem uma realidade hoje, né, e a Confederação Nacional dos Municípios vem se queixando disso sempre, né, colocando essa questão para os parlamentares e nas marchas de prefeitos que vêm a Brasília sempre, esse assunto é recorrente, que os municípios vão só ganhando atribuições cada vez mais, né, o município é responsável pela educação básica, o município é responsável pela saúde, o município é responsável agora com o incremento da questão das guardas municipais, até participando da questão da segurança. E, no entanto, os recursos são escassos demais para os municípios e os municípios acabam ficando com a FPM e muitas vezes tendo que vir pedir, como a gente costuma dizer, trazer o Pires aqui para Brasília para poder conseguir um recurso. Como se discutir reforma tributária e pacto federativo ao mesmo tempo? Combinar essa questão com os governadores, fazer essa discussão ampla aí no que diz respeito à distribuição do sistema tributário, porque a União parece que ela tem uma fome arrecadadora que não faz, que vai, e de concentração de tributos, que vai fazendo com que cada vez você vai ter uma carga tributária maior e mais concentrada na União.
É verdade, Edson, você tem toda a razão em fazer essas colocações. Os municípios que no Brasil são entes da federação e depois de 88 para cá, nos tempos atuais, ele passou a receber mais incumbência. Eu sempre costumo citar essa questão da saúde preventiva, que antigamente a União participava junto com os municípios. Quem tem acima de 30 anos de idade, ele vai lembrar que nós tínhamos a presença em todos os municípios do nosso país, do governo federal, através dos agentes da SUCAM, os agentes da FUNASA, que faziam o combate às endemias. E depois da Constituição de 88, a União foi acabando com esse serviço, foi transferiu para essa obrigação para os municípios e não transferiu o que ele gastava. Bastava ele transferir o que ele gastava para os municípios com o combate à endemias. Então, você por aí, por esse exemplo que eu estou dando, você vê que realmente não está errado de centralizar os serviços, não. Os serviços públicos têm que ser descentralizados. Ainda há governadores do Brasil que querem fazer pavimento de ruas.
Uhum.
Você também quer. Que tem a competência municipal.
Sim.
Você fazer a estrada que liga dois municípios, aí sim, a competência
do estado.
Governos estaduais. Uhum. Mas tem governadores populistas que ainda faz isso. Então, como o governo federal? O governo federal, ele tem que trabalhar as macro-políticas públicas.
Exatamente.
Ao governo federal. E para isso é necessário que a gente tenha a distribuição da receita correta.
Não, é igual essa história de governo federal, por exemplo, fazer obra de metrô nas cidades. Quer dizer, o metrô tinha que ser uma competência tripartite, né?
Não, o metrô, se for dentro do município, é competência do município.
Do município, exato.
E até porque dentro do município, uma obra feita pelo município, não é obra feita pelo município.
Aham.
Digo, a obra feita pelo município, ela é mais fiscalizada.
Exato.
Tem uma quantidade grande de parlamentares, pode ter lá um ou dois vereadores, três que se corrompam, mas sempre tem um para lá estar fiscalizando. No momento que é feito de cima para baixo, o vereador não tem essa competência de estar fiscalizando, porque não é recurso que foi transferido para o município. Entendeu? Ele, como cidadão, pode fiscalizar, mas aí ele acaba que não se sente confortável em estar lá fiscalizando. A própria população fica uma coisa muito longe.
É verdade.
Mas então, como você falou, nós temos que discutir também essa distribuição da arrecadação dos tributos, porque grande parte dos tributos são arrecadados pela União.
Sim.
E a União arrecada para ela, já está próprio na Constituição Federal, na própria Constituição Federal, já diz quanto cada ente vai ficar com aquela arrecadação.
É.
Por exemplo, essa proposta nossa, do IVA, o Estado vai arrecadar um tanto mais, ele vai ter que repassar um tanto para a União e um tanto para os municípios.
Uhum.
Então, a máquina arrecadadora será do Estado, mas não significa dizer que o tributo é do Estado.
É do Estado. Uhum.
O tributo é compartilhado, como hoje o imposto de renda é compartilhado entre os três entes da federação, e o imposto sobre a produção também é compartilhada, que é o que forma os fundos constitucionais.
Uhum.
O fundo de participação dos Estados e o fundo de participação dos municípios.
Agora, perfeito.
Nós já tivemos na Câmara, e eu participei de uma comissão tratando sobre o Pacto Federativo, que é muito complexo, muito complicado. Não é fácil de estar trabalhando, mas você tem toda a razão quando diz de nada adianta nós trabalharmos uma reforma tributária sem que haja em conjunto como vai ser gasto esse dinheiro, quem será responsável pelo serviço público. Porque o dinheiro que se arrecada do cidadão é para retornar em serviço público.
Uhum. Ora, perfeito.
Você vai ter uma conta aqui e não tem a outra lá, sabendo como é que vai ficar, acaba que esse dinheiro vai só para pagar junto.
É verdade.
Tem toda razão.
É verdade. Deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, presidente aí da comissão especial que vai analisar essa questão da reforma tributária. Deputado, muitíssimo obrigado aí por participar conosco. Vamos acompanhar os debates, porque vão ser muito interessantes, extremamente importantes aí para a população brasileira. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, deputado.
Tá bom, um abraço para você e para a Elisabel também, Edson.
Um excelente dia para o senhor. Valeu, um grande abraço.